Próximo assunto aqui no Jornal da USP, a gente vai falar um pouquinho sobre agricultura urbana. Você já ouviu falar? O que é agricultura urbana? Como é que esse espaço vem sendo ocupado para a produção de alimentos? Como é que esses grupos se organizam? É seguro comer alimentos produzidos em hortas urbanas? Tem um grupo de estudos em agricultura urbana, é o GEAL, né, do IEA, que foi criado para produzir estudos sobre esse tema, agricultura urbana na região metropolitana de São Paulo. Inclusive, em 2015, o trabalho Agricultura Urbana, Produção, Varejo e Consumo de Alimento, produzido por pós-graduandos ligados ao grupo, foi um dos ganhadores na categoria Academia do 5º Prêmio FEComércio de Sustentabilidade. E é o tema que a gente escolheu para trazer para você hoje aqui, ouvinte do Jornal da USP. E eu vou conversar com o Gustavo Najib, que é doutor em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e é pesquisador deste grupo de estudos em agricultura urbana do IEA. Bom dia, Gustavo, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes.
Vamos introduzir o nosso ouvinte sobre agricultura urbana. Eu tenho certeza que muita gente nem ouviu falar sobre esse tema, né? Provoca um estranhamento a princípio, mas a gente vai entender direitinho o que é que isso quer dizer. Como é que é, desde quando se estuda, desde quando acontece a agricultura urbana e como é que esse espaço vem sendo ocupado para esse tipo de produção?
Pois é, a agricultura urbana é uma atividade muito antiga, eu diria que existe desde que existe a cidade, mas a temática da agricultura urbana na academia, ela tem ganhado mais ênfase nos estudos mais recentemente. Uhum. E a gente pode dizer que a agricultura urbana é um grande guarda-chuva que abriga diversas atividades dentro dela. Isso inclui desde a produção para geração de renda nas áreas periurbanas das cidades. Aqui em São Paulo a gente pode falar, por exemplo, do Cinturão Verde, que é muito tradicional, da agricultura urbana de fundo de quintal, da agricultura urbana para subsistência e aquela também motivada pelo ativismo urbano, que ocupa praças públicas e espaços públicos para a produção de hortaliças.
Como isso é feito? É individual, famílias, os governos incentivam, o governo do município incentiva? Como é que funciona isso, em termos de produção mesmo?
Olha, ainda a gente está num processo de construção no campo estatal, governamental. Na cidade de São Paulo, em 2004, foi criado o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, uhum. mas ao longo das diferentes administrações, a agricultura urbana sofreu diferentes interferências e não foi alvo principal das políticas públicas. Eu diria que o maior incentivo hoje, no caso da cidade de São Paulo, vem com o novo plano diretor de 2014, com a recriação da zona rural. Isso dá uma ênfase aos produtores que já existem há muito tempo nas áreas do entorno da cidade, como, por exemplo, no extremo sul, na região de Parelheiros. E para os ativistas que ocupam espaços públicos, em 2015 foi aprovada uma nova lei das praças que diz que hortas comunitárias orgânicas hoje é um dos equipamentos imobiliários possíveis em praças públicas na cidade.
E já existem... Desculpe, eu te interrompi, Gustavo, pode concluir.
E já existem diversas iniciativas de hortas em espaços públicos, sobretudo com a emergência de um grupo ativista, uma rede, eu diria, que são chamados hortelões urbanos, que por meio do Facebook, basicamente, né, das redes sociais, congrega entusiastas sobre a temática e ocupam espaços públicos para a produção, para fazer horta comunitária. Iniciativas totalmente autônomas e de caráter bem local. Então, por exemplo, no Centro Cultural São Paulo tem uma horta comunitária, na Praça das Corujas, na Vila Madalena, tem uma horta comunitária muito famosa, foi a primeira delas em São Paulo.
Eu conheço. Uhum.
Na Faculdade de Medicina aqui da USP, nós temos uma bonita horta também, que inclusive foi idealizada pela coordenadora do nosso grupo, a professora Thaís Mauade. Na Avenida Paulista, a gente tem a Horta do Ciclista. Ninguém nem pode... Muitas pessoas nem imaginam que tem uma horta em plena Avenida Paulista.
Onde é que fica exatamente? Conta pra gente, para quando a gente passar ali, a gente visualizar.
A Praça do Ciclista... Paulista, ela fica bem no cruzamento da Avenida Paulista com a Consolação. É. E ali naquela ilhinha verde que tem ali, sobre o túnel da Paulista, é onde tem a horta. Enfim, tem a Horta da Saúde, na Estação Saúde do metrô. Várias iniciativas foram pipocando nos últimos anos em São Paulo.
Eu tenho certeza que as pessoas passam por ali e não sabem que aquilo é uma horta comunitária. A maioria não percebe, não tem essa informação. Na verdade é isso, às vezes a gente está na correria, não percebe, não sabe que pode, não só. Então o que é exatamente uma horta comunitária? Eu posso plantar, eu posso colher, é de todo mundo, quem administra, como isso funciona?
Se é no espaço público, é de todos. E é até uma boa forma da gente desenvolver um pouco o nosso desapego sobre as coisas, né? Porque se eu vou para um espaço público e decido plantar uma berinjela, essa berinjela não é minha, essa berinjela é de todo mundo, né? Então, todo mundo pode plantar, todo mundo pode colher. É claro que algumas hortas comunitárias em espaços públicos têm regras próprias, porque podem ser espaços institucionais. Mas no caso, por exemplo, da Praça das Corujas, na Vila Madalena, da Horta do Ciclista, na Avenida Paulista, que são espaços públicos abertos, praças públicas mesmo, aí todo mundo pode plantar, todo mundo pode colher. Não existe uma delimitação do que é meu, do que é seu, do que é do outro. Tudo é de todos. E esse arranjo social que é o mais interessante de ser estudado e analisado, né? Porque é uma forma da comunidade se organizar para a produção de alimentos, e de conviver, existir no espaço urbano de uma maneira diferente e mais democrática, né?
Ah, sem dúvida. Agora, sabe, para que quando a gente pensa em agricultura, a gente pensa no tempo de plantar, no cuidado do irrigar. Isso parece tão distante da nossa realidade, né, Gustavo? Do dia a dia, da correria, do ônibus, do metrô. A gente fala, como é que essas coisas convivem? Convivem sim, né? Podem conviver sim.
É verdade, isso ajuda a gente também a entender um pouco melhor o tempo da natureza, né? Que a gente perdeu muito na cidade.
Totalmente.
Com esse estresse cotidiano, né?
Totalmente. Então o que você está dizendo para a gente é desde o Cinturão Verde, que já é muito conhecido, até a horta comunitária no meio da cidade, tudo isso é agricultura urbana. E você falou também dos pequenos produtores, que eles plantam o quê? No seu terreninho, no fundo da casa, isso também tem, né? Nas periferias.
A gente tem que tomar um certo cuidado, porque é o que eu disse, a gente pode colocar tudo num grande guarda-chuva que é a agricultura urbana. Acredito que tudo isso é agricultura urbana, mas são categorias diferentes. Então, quando você vai analisar essas diferentes categorias, você tem que entender por que elas existem, desde quando elas existem, para que elas existem, os motivos, né? Então, é claro que são diferentes práticas de agricultura urbana, mas tudo isso se resume em plantar na cidade, mesmo que seja para diferentes objetivos, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque a produção periurbana de São Paulo, ela abastece uma boa parte da cidade há muito tempo.
Era,
né?
Isso que eu ia te perguntar, qual é o tamanho dessa produção?
Essa produção, ela é significativa. Hoje a gente tem mais de 50% da produção de hortaliças e bens de consumo e bens alimentares básicos, né, como o feijão, a mandioca, que vem da agricultura familiar. Agora, especificamente no caso do município de São Paulo, isso ainda requer uma pesquisa mais detalhada para saber a porcentagem exata do quanto essa agricultura abastece a própria cidade. Mas, em termos de alimentos básicos, é bastante. Uma coisa que ajudou muito foi, em 2015, a criação da Lei da Merenda Orgânica, que deu um impulso para os produtores orgânicos da área periurbana. Isso tende também a aumentar uma produção limpa, né, agroecológica, que não usa agrotóxico, e incentivar que outros produtores também entrem nessa rede de produção. Então a expectativa é que isso aumente, né, se tiver um apoio estatal firme, né?
O que não existe hoje.
Eu diria que nessa administração atual as coisas ainda estão caminhando muito devagar. A gente tem pouca notícia sobre essa temática especificamente. Eu acho que deveria se criar um debate maior sobre isso, porque a geração de alimentos perto da cidade barateia os custos. Exatamente. Em todos os sentidos. É.
Né? Na anterior, houve, você falou da lei de 2014, na gestão anterior, então houve alguma coisa nesse sentido?
Houve um maior avanço pela recriação da zona rural do município de São Paulo. Exato. Que o município de São Paulo não tinha zona rural, agora voltou oficialmente a ter com o novo plano diretor. Isso permite o acesso aos produtores agrícolas do entorno de São Paulo, periurbanos, a entrarem em programas públicos para melhorarem a sua produção, enfim, terem acesso a financiamentos. É claro que tudo é muito difícil, mas isso já é um primeiro passo. E a lei da merenda orgânica de 2015, que também é uma lei muito importante. Agora, como que essas coisas vão caminhar na prática a partir dessa nova administração e daqui para frente, precisa de um debate maior.
Uhum, vamos cobrar. É importante, né? Mas claro, essa administração está com pouco mais de 100 dias, então vamos ver em que medida vai chegar também a voltar os olhos, as atenções para esse tema importantíssimo que a gente quis trazer hoje aqui para o jornal, que é a agricultura urbana. E enfatizar que é um grupo de estudo em agricultura urbana no IEA, que é o GEAL, né?
Isso. Poderia só falar dar um recado?
Claro, Gustavo.
O Grupo de Estudos em Agricultura Urbana é um grupo de estudos que está hoje no Instituto de Estudos Avançados, IEA, como você falou, e ao longo desse ano a gente está promovendo encontros para discutir as diferentes abordagens sobre agricultura urbana. Como esse é um grupo inter e multidisciplinar, tem pesquisadores de diferentes áreas, é uma oportunidade das pessoas também conhecerem as diferentes visões da agricultura urbana. Uhum. Agora, no final de abril, a gente teve um primeiro encontro para falar sobre ativismo e ações públicas relacionadas à agricultura urbana, mas a gente ainda terá pelo menos outros dois encontros, um em junho e outro em agosto. As datas serão divulgadas no site do IEA mais para frente, para discutir a produção, geração de renda, os benefícios para a saúde, ou seja, outras áreas de estudos e dinâmicas da agricultura urbana.
Muito importante. É uma atividade básica, muito antiga, como você falou, mas voltar os olhos para o tema agricultura urbana, e isso é bem recente. Então está aí esse estudo avançando, pesquisando, buscando soluções alternativas, até como subsistência, trabalho, né? É viver da agricultura na cidade? Sim, por que não, né? É isso que aponta esse grupo de estudos. E assim que a gente estiver mais próximo do evento, viu, Gustavo, a gente divulga aqui no Jornal da USP. Próximo evento do GEAL, próximo encontro promovido pelo GEAL. Eu agradeço a participação do Gustavo Najib, que é doutor em Geografia Humana e pesquisador deste grupo de estudos do IEA, o nosso parceiro aqui no Jornal da USP. Obrigada, Gustavo.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Até a próxima.
Até.